Entrevista.
O Brasil registrou entre 2015 e 2022 mais de 107 mil mortes por suicídio, segundo números do DataSUS. E um dado chama muito a atenção: quase 80% das vítimas eram homens.
E por que os homens estão tão vulneráveis? O Anderson Mendanha conversou sobre esse assunto com o psicanalista Maria Homem, autora junto com Contardo Caligares do livro Coisa de Menino.
A obra traz uma reflexão importante sobre masculinidade e sexualidade, paternidade e os mitos que moldam a identidade masculina ao longo da história.
E mostram como esse modelo rígido do herói solitário e sempre no controle pode ser destrutivo para os próprios homens e para quem está ao redor. Vamos ouvir então essa entrevista.
Doutora Maria Homem, muito obrigado por receber a gente aqui na Rádio Senado.
Ah, muito obrigada pelo convite. Prazer estar com vocês.
Vamos falar um pouquinho dessa questão do suicídio neste setembro amarelo. Dados mostram que quase 80% das mortes por suicídio no Brasil são de homens. Como é que é essa realidade? Isso tem alguma explicação?
Olha, isso tem uma longa explicação e eu acho que está no momento da gente até pensar como foi que a gente construiu o ideal de masculinidade, o que que a gente esperaria de um homem e como isso tem consequências talvez não tão interessantes e não tão assim, tão positivas quanto a gente imaginava antes. Acho que a gente está nesse momento de poder olhar com distanciamento para isso, né? Então, assim, linhas muito gerais, a gente sempre imaginou a virilidade e o grande homem como algo ligado à força, à potência, ao controle, inclusive o controle das emoções. Homem não chora, homem não é mulherzinha, não é maricas, não é vulnerável, não é frágil. Tudo isso seria coisa justamente de mulher ou mulherzinha, né? Uma certa, um certo tom pejorativo. Então o homem tem que trancar as emoções. Não poder chorar, não poder sentir e também não, perder tempo da realização da coisa prática, concreta do mundo para conversar, elaborar, refletir, se conhecer. Tudo isso são, né, a gente achava que era mais coisa de mulher, se conversa, se fala e fica num blá blá blá. O que que a gente está vendo isso? Que não poder sentir, não poder refletir, não poder elaborar, vai fazendo uma panela de pressão tal, que aí quando explode, é muita angústia, muito sofrimento, às vezes muita raiva e muita agressividade, muita destrutividade, que pode ter dois caminhos. Ou você agride o outro, você agride fora, você tem casos de alta violência, ou você agride a si mesmo e você se destrói. Não só o suicídio, mas o maior usuário de droga é homem. Então, sobretudo o álcool, né? Tabaco e as drogas ilícitas. Então a gente tem uma destrutividade contra si próprio. As drogas e o suicídio e essas taxas mais altas dos homens, então você vê, 80% é 8 em 10 homens, uhum. É muito alto, 4 em 5. É algo que você fala, nossa, para tudo, vamos repensar a masculinidade no mundo e no Brasil.
E que masculinidade a gente precisa repensar?
Essa daí, com esse ideal de virilidade, potência, força, controle das emoções, controle dos outros, dominação, opressão, que pode levar inclusive à exploração, à violência doméstica, à maior taxa de criminalidade, de uso de droga adição, de suicídio, de doenças inclusive que estão ligadas a alto estresse e alta ansiedade, né? Doenças cardíacas, hipertensão. Então, a gente está, nesse momento, se dando conta de que não precisa pagar esse alto preço para ser homem. de que ser homem é mais amplo, mais complexo e talvez mais interessante do que esse clichê, vou chamar assim, de um grande macho, do macho alfa. Então, homem chora sim, e tem que chorar, e é interessante poder chorar. Então, a gente está neste momento. E o livro que eu acabei de publicar esse ano, que é Coisa de Menino, ele vem justamente na direção dessa reflexão. Vai contar essa longa história, que é milenar. A gente está construindo esse paradigma com esse desenho de uma virilidade extrema há muitos milênios. E a gente está vendo que não funciona. Isso causa sofrimento, não só para os mais frágeis, vulneráveis, as mulheres que sofrem o efeito disso, os próprios homens.
E agora, numa questão prática, às vezes a gente vê essa questão de controle que ensinam a gente, homens, que temos que ter controle de tudo, não só das emoções, mas das coisas ao nosso redor. E quando falta o controle, aparecem os traumas que podem levar a esse adoecimento mental. O que fazer quando eu percebo que eu estou num caminho desse, de adoecimento mental, de trauma, ou que alguém do meu lado está nessa situação?
Olha, essa é uma pergunta muito importante, né? Você sabe que o que a gente descobriu é que como é que a gente atravessa o trauma? Como é que a gente vai elaborando aquilo que nos aconteceu e nos machucou? E às vezes a gente nem tem consciência do quanto machucou, do quanto tem de uma carga afetiva traumática ali guardada nessa caixinha de Pandora, essa panela de pressão que faz pressão, que faz força, uhum. E que de vez em quando rompe, pode ser numa briga de trânsito, numa briga de bar, pode ser, né, dando um sopapo no vizinho, na mulher, no filho. Tem essa força aí guardada. E ela vem, explode e ela é destrutiva. Então, o que a gente sabe e o que a própria psicanálise descobriu já há mais de 5 anos, e a gente também está em todas as formas de terapia, né? A gente tem que passar isso pela palavra, tem que passar isso por uma elaboração simbólica, porque somos seres de palavra, somos seres de símbolos. Então, não tem como não parar e se elaborar, falar. Procura alguém para falar. Isso é um resumo da ópera. E não é tão simples isso. Porque a gente diz, né, no nosso imaginário, que homem é mais fechado, essa coisa de ficar falando e falando, não só, ah, é aí, brother, vamos ali, comeu, pegou, conseguiu, conquistou, venceu, né? E assim, fala. O que você acha? Como é para você? Qual é a leitura sua sobre o mundo, sobre os afetos, qual foi sua história, como foi sua educação, o que você acha interessante, o que é, enfim, as organizações sociais, as instituições, a escola, a política, a igreja, o clube, o trabalho, como é viver, como você vive, como você gostaria de viver, o que está bom para você, o que é valor para você, o que não é de jeito nenhum valor, o que você quereria se separar de, o que você quereria fazer alianças com. Poder pensar, não seguir o rebanho, não seguir a massa, não seguir o grupo, mas parar você e pensar. O melhor que a gente pode ter da consciência individual que se une com o poder do coletivo. Então, a gente tem espaços, como eu chamo, espaços para você fazer essa troca, rodas de conversa. Pode ser dentro ou fora de terapias clássicas, né? Pode ser num real grupo de amigos que possam fazer essa troca, pode ser junto com a família, pode ser em todas essas instituições. A gente está cada vez mais dando direito aos homens de sentir, de refletir e de conversar, que são direitos importantes, básicos, que durante muito tempo foram recalcados para o masculino.
E se a pessoa não quiser conversar, se a pessoa não quiser se abrir, que caminhos eu ou quem está ouvindo a gente tem para poder abrir caminhos?
essa é uma boa expressão, né? Caminhos para abrir caminhos. Eu diria, olha, eu sempre digo, até já escrevi um pouco sobre isso, né? Eu falei da palavra, mas claro que a gente também tem o corpo. Somos seres simbólicos e que somos, temos, habitamos, ocupamos esse corpo. E muitas vezes os afetos, eles descarregam direto no corpo, vamos chamar assim. Você nem quando viu já deu uma porrada, quando viu já se machucou. Então, acho que cada vez mais a gente vai fazer políticas públicas, inclusive, mais ligadas a esse corpo. Então, por exemplo, esportes, caminhadas, através de outras situações de troca que você propicia, você pode fazer oficinas e depois você conversa sobre a oficina que você fez, que pode ser arte, cultura, discutir um filme, fazer teatro, porque dentro do futebol, por exemplo, e o Brasil inteiro discute as posições das pessoas, quem ataca, quem defende, quem teve coragem, quem não teve, quem faz o gol, quem sempre está bem posicionado, quem não está, como escolheu, tudo isso são discussões que, em última instância, são subjetivas também. Estão ligadas à emoção, estão ligadas à política, no sentido de relações na polis, relações na cidade. E aí a gente vai podendo falar do que nos acontece. Então, cada vez mais a gente vai poder falar sobre isso e falar: ó, gostei disso, não gostei da sua atitude, eu gostaria que fosse assim, eu acho que deveria ser assim ou assado, para que a gente entre no real da vida. No vivido, né? A vida é aquilo que acontece de fato enquanto você está andando olhando as estrelas. Não tem esse ditado? Então, assim, desce para cá. Senão eu acho incrível olhar as estrelas e observar a natureza, mas também acho incrível a gente poder estar aqui agora, botando a mão na massa e falando sobre isso.
Doutora Maria Homem, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima, então.